Muito bem. Agradeço ao presidente Antônio Gustavo, presidente da Infraero, pela explanação brilhante que acaba de fazer. Temos certeza absoluta que a Copa do Mundo deixará, quanto à modernização dos nossos aeroportos, um legado de grande realce para a infraestrutura aeroportuária do nosso país, que será orgulho, sem dúvida alguma, para todos nós recebermos, não só durante a Copa, como depois da Copa. Os foram respondidas pelo ministro Moreira Franco e também pelo presidente Antônio Gustavo. Obras dos aeroportos do Brasil. As obras do Viracopos, sob a gestão do consórcio Aeroportos Brasil, do qual a Infraero participa com 49% do capital, estão atrasadas. Segundo está sendo noticiado, a ANAC poderá aplicar multa de 170 milhões e mais de 1 bilhão e 700 milhões por dia de atraso. Digo melhor, 1 milhão e 700 milhões, que recursos serão utilizados para o pagamento dessas multas e que ações a Infraero tem realizado para acompanhar a execução dos contratos. A licitação por meio do regime diferenciado de contratação RDC tem diminuído os prazos para a contratação de obras. A Infraero poderia evidenciar outros benefícios advindos da adoção da RDC? Em função do atraso do início das obras de aumento da capacidade aeroportuária, houve necessidade da construção em vários aeroportos de estruturas provisórias, os chamados puxadinhos. Qual o plano da Infraero para a substituição dos puxadinhos por estruturas definitivas? Existe um cronograma aprovado, etc., etc. Para o senhor ministro Moreira Franco. Senhor ministro, na semana passada, o governo federal, Vossa Excelência já passando, já se referiu a isso, prometeu um subsídio de 1 bilhão para a aviação regional, que, aliás, é uma preocupação da senadora Lídice da Mata, durante longo tempo esquecida, mas de extrema importância para a completa integração de nosso imenso país. Os recursos para o subsídio dos voos viriam do Fundo Nacional de Aviação. O fundo também vai financiar outro projeto, obras em 270 aeroportos regionais, sendo 30 novos, que devem custar 7,3 bilhões. Como estamos em estudo de viabilidade, etc., etc. Uma dúvida que todo usuário de transporte aéreo tem, incluindo todos nós senadores, de que modo é feita a política de preço das passagens aéreas. No mesmo voo, por exemplo, podemos verificar, às vezes, passageiros que compravam passagem a R$ 100,00, como outros que chegaram a pagar R$ 2.000,00. Como é feita a política tarifária dos voos? Para o senhor presidente da Infraero, o governo federal promoveu nos últimos anos algumas concessões à iniciativa privada. 6 grandes aeroportos já estão em concessão: Brasília, Guarulhos, Viracopos, Galeão, Confins e São Gonçalo do Amarante. Este com inauguração prevista para 22 de maio. Como o senhor avalia as concessões? Valeu a pena? Internautas, o aeroporto de Cuiabá tem espaço para a construção de uma segunda pista. Isso responderia a um aumento de demanda no futuro. É a mesma deficiência de muitos aeroportos brasileiros. A duplicação das pistas também contribui para melhorar a segurança dos voos. Por que não é feita? Essa pergunta é feita pela internauta Gladstone Brito. Vanessa Noronha Tolling também pergunta pela internet, faz exigências cabíveis, né, pela internet. Mais tomadas, naturalmente, para os aeroportos, né, para carregadores, inclusive com diferentes plugs, senhas de acesso à internet mais fácil, banheiros com possibilidade de acesso com carrinho de bagagem, local para descanso de passageiros em caso de conexões com espera de muitas horas. E falta de entretenimento. Mais duas perguntas dos internautas. Pergunta de Ana F. Tudo bem que não havia espaço, mas a última cena que me chocou, vendo as notícias dos nossos aeroportos, foi verificar que a população brasileira anda muito mal educada. Será que ninguém poderia ter cedido lugar para o poeta Ariano Suassuna se sentar? Muito bem. Ainda, as obras são fundamentais. Por exemplo, aqui em Santa Catarina, todos os aeroportos deveriam ser modernizados, mas os serviços aeroportuários deveriam ser melhorados. Segue neste link o relato de minha última viagem de avião. Pois bem, eu gostaria de registrar, antes de passar a palavra ao plenário, as presenças da senadora Maria do Carmo, do senador Walter Pinheiro, da senadora Alice da Mata, do senador Rubem Figueiró, do senador Wellito Dias, do senador Hilder Moraes. E também a presença sempre constante do diretor de Relações Institucionais, Flávio Peruzzi, que é da ABREMAR, é da Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos. Desculpe não ter atendido o convite de ir lá em Salvador.
Senhor presidente, só uma questão de ordem. Eu até passei aqui muito...
Com muito prazer.
Não só para prestigiar a Vossa Excelência, mas até para cumprir minha obrigação. Mas
a altura do requerimento é a senadora Alice da Mata.
Eu vim aqui só para dizer isso, porque na realidade nós estamos com... Como as coisas acontecem tudo ao mesmo tempo aqui agora, nesse instante até o dirigente da ANAC estava... ali conosco na Secretaria de Infraestrutura, na Comissão de Infraestrutura, perdão. E nós estamos lá ainda com duas sabatinas do DENIT, então eu não vou poder ficar, então estarei sobejamente bem representado aqui pela nossa companheira Elisa Mato, que é autora disso, e aí tanto o ministro quanto o presidente da Infraero, então não tomem como, na realidade, a nossa ausência, nenhuma atitude de deselegância ou essa falta aí, como na instante relatou aí o que acompanha pela internet a nossa audiência aqui cobrando disso. Mas a nossa intenção, ministro Moreira, é exatamente do ponto de vista do debate sobre essas questões que acontecem. Eu já tive a oportunidade de me dirigir ao ministro cobrando algumas questões e obras, como no caso do nosso aeroporto de Conquista, de Barreiras, enfim. Então, portanto, só para fazer esse registro, eu gostaria muito de ficar na audiência, mas tenho também a obrigação ali de mais ainda uma sabatina depois de uma... Desde 7:30 da manhã que a nossa comissão está em audiência. Então, portanto, nós vamos continuar agora com duas sabatinas do DENIT, então não tenho como acompanhar as duas audiências. Mas volto a dizer que não só aqui muito bem representado pelo nosso presidente, mas por essa bancada aqui importante do Senado, com Figueiró e nosso amigo Hildo Moraes e minha companheira Alice da Mata.
Senhor presidente, pela ordem.
Senador Walter Pinheiro, eu quero agradecer, de qualquer modo, a presença de Vossa Excelência e as suas palavras, que expressam interesse pela aviação brasileira, pela modernização dos nossos aeroportos, que, sem dúvida alguma, vão dar uma contribuição inestimável ao progresso do nosso país. Senador Rubem Figueiró.
Senhor presidente, pelas mesmas razões do deputado Pinheiro, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que me considerasse inscrito aí, porque no momento eu tenho que comparecer lá à Comissão de Infraestrutura para depositar o meu voto.
Presidente,
após o que voltarei
também
aqui,
gostaria...
Pela ordem, senador Hilder.
Que me inscrevesse também, que eu também tenho que voltar na Comissão de Infraestrutura, mas gostaria de fazer uma pergunta para os nossos convidados.
Vossa Excelência vai permanecer, então, no plenário. Senadora Alice da Mata, autora do requerimento, para fazer as suas indagações.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, caro ministro Wellito Moreira Franco, caríssimo presidente da Infraero, doutor Antônio Gustavo, que já temos a oportunidade de nos falar muito. Eu sou, como viajante que sou, que somos todos nós, deputados e senadores, uma usuária permanente do aeroporto de Salvador, de Brasília, do Rio, de São Paulo, enfim, dos aeroportos do país. E como militante da luta e da área do turismo no nosso país, também uma fiscal permanente da ação e do funcionamento dos nossos aeroportos. Eu fui prefeita de Salvador, e quando fui prefeita, num congresso de turismo, afirmei numa fala, algo que depois foi tirado pelos representantes, naquele momento, da institucionalidade do turismo, no caso do presidente da Embratur, o Caio Carvalho, um grande presidente, quando eu disse que a cidade boa para o turista é aquela que é boa para o povo viver. Portanto, eu não estou partindo de um princípio que não seja o de que os aeroportos devem servir ao povo brasileiro. Mas, ao mesmo tempo, eu fui prefeita, o ministro Moreira Franco foi prefeito, foi governador, o presidente da Infraero, doutor Gustavo, como presidente da Infraero, sabe que, além de servir aos brasileiros como meio de transporte simplesmente, os aeroportos são fundamentais no desenvolvimento do turismo, porque são o principal meio de transporte para a realização da atividade turística nacionalmente, num país de dimensão continental como o Brasil, e internacionalmente mais ainda. A Copa do Mundo não veio para o Brasil apenas para que nós, brasileiros, pudéssemos comemorar dizendo que vamos assistir à Copa do Mundo em nosso país, até porque os que vão ter acesso ao estádio é um número muito pequeno de brasileiros. Nós vamos poder respirar o ar respirado pelos grandes campeões do mundo que estarão, pelas grandes seleções que estarão no nosso país. Nós vamos poder ter um acesso maior a saber que as seleções que vão jogar na Bahia poderão ser vistas pelo povo baiano mais perto, quando atravessarem as ruas da cidade ou quando aparecerem num pequeno passeio que fizerem, etc. Mas é óbvio que a seleção, ou a Copa, veio para o Brasil para significar mais do que assistirmos os jogos da Copa. Aliás, foi largamente divulgado, inclusive por mim, como membro deste movimento de apoio ao turismo em nosso país, o grande legado que o Brasil teria da Copa do Mundo. E anunciado formalmente pelo governo brasileiro, que legado seria este? O legado da infraestrutura logística para o turismo, da modernização do receptivo turístico dos portos, da modernização de toda a infraestrutura aeroportuária do Brasil, da mobilidade urbana e das novas arenas para a realização da Copa do Mundo. Em qualquer país que se realize um grande evento desportivo, como as Olimpíadas, a Copa do Mundo e outros, eles atraem o interesse daquela nação justamente porque, naquele momento, é possível, em nome daquilo, fazer-se investimentos direcionados, com metas a serem cumpridas, com a marca daquele país divulgada, para uma promoção do país fora do ambiente doméstico e, mais do que isso, para que alguns investimentos se justifiquem. Então, eu fico feliz e não quero ter nenhuma posição aqui de confronto, não passa por mim essa ideia, mas eu não me sinto confortável em ouvir o ministro e o presidente da Infraero dizer que os aeroportos não foram preparados para a Copa, porque eles foram preparados apenas para servir aos brasileiros normalmente. Isso não é verdade do ponto de vista estrito daquilo que foi anunciado para a realização da Copa. É claro que os aeroportos foram preparados, estão sendo preparados para servir a uma demanda alta que cresceu, especialmente no período do governo do presidente Lula, com a inclusão social, com o desenvolvimento a 7,5% do crescimento econômico do país. Então, é necessário ao Brasil uma infraestrutura aeroportuária nova, mas ela estava estritamente colocada como meta a ser alcançada com a Copa do Mundo. E, ao não entregar esta meta pronta, nós não a cumprimos devidamente. E nós temos que ter capacidade de dizer isto para o povo brasileiro, para que a nossa relação com o povo brasileiro seja cada vez mais transparente e ele se sinta mais satisfeito com a nossa ação. Eu não estou satisfeita com o desenvolvimento da obra de Salvador. E não adianta olhar aqui e dizer o aeroporto internacional na matéria da Infraero está totalmente modernizado e pronto para receber com mais conforto os turistas. E vê as fotos ali colocadas que dão ideia de uma satisfação total. O aeroporto de Salvador é o mais importante aeroporto do Nordeste brasileiro. É a principal entrada do turismo internacional para o Nordeste brasileiro. O aeroporto de Salvador sofreu durante 2 anos com obras que se arrastavam homeopaticamente e que está sendo entregue pela metade. O ministro esteve na Bahia 2 meses atrás, se não me engano, para anunciar, depois de inúmeras vezes que estive na Infraero, que houve mobilidade do trade turístico da Bahia, que houve mobilização dos comerciantes do aeroporto, do aeroporto da Bahia, das pessoas, dos políticos da Bahia, para anunciar, para surpresa de todos, que não ia ter a segunda etapa. Não é que havia sido planejada que a segunda etapa só ia acontecer depois da Copa. A segunda etapa só vai acontecer depois da Copa por impossibilidade de estar pronta antes. E não está pronta antes por diversas razões. E aí eu quero colocar uma questão, ministro. A concessão dos principais aeroportos. Eu não tenho preconceito e votei no Senado Federal a favor das concessões, embora não tenha certeza que é o melhor modelo a ser empregado, né? As concessões fizeram com que... E a sensação que tenho ao visitar diariamente, ou seja, semanalmente, toda terça, toda quinta, indo e voltando no aeroporto de Brasília e o aeroporto de Salvador, não há nenhuma possibilidade de comparar o desenvolvimento da obra do aeroporto de Brasília, a rapidez da obra do aeroporto de Brasília, o que foi feito de obra muitas vezes maior no aeroporto de Brasília e o aeroporto de Salvador. Então, me resta uma dúvida. Qual é... Os aeroportos que estão prontos e que estão sendo mostrados na propaganda do governo são os aeroportos feitos por concessão, feitos pela iniciativa privada. O aeroporto de Guarulhos, entregue à concessão privada. O aeroporto do Galeão, também entregue à concessão privada. Então, começou a ficar nos governos, a ideia é a seguinte: vamos correr, pedir para a Infraero, ou para o governo, também privatizar o meu aeroporto, para poder a obra acontecer. Eu não posso achar que isso é bom, porque a Infraero foi a empresa que, até então, sustentou todos os 270 aeroportos do Brasil. E eu, pessoalmente, não acho que seja possível ter um projeto que seja dar os bons aeroportos à iniciativa privada e o chupa-molho fica com a Infraero para administrar aqueles que não dão lucro. Esse é um modelo de privatização que a mim preocupa. A mim preocupa, porque eu não posso imaginar que ao Estado, eu sou favorável que o Estado brasileiro possa criar e estimular a participação da iniciativa privada, principalmente para a infraestrutura e para a logística no país. Agora, eu não posso imaginar um modelo de concessão que fique para o público o osso e fique para o privado o filé. E ninguém tem dúvida de que o filé mignon da aeroportuária do país é Brasília, São Paulo. O Rio de Janeiro foi. Hoje recebeu um apoio e espero que, com novas intervenções indispensáveis que se faça numa rediscussão da malha aérea nacional, nós possamos ter uma distribuição melhor do que a que temos hoje dos voos e das linhas brasileiras. Num ambiente de concorrência, que é a ideia, nem tudo fica mais barato. As passagens aéreas ainda não estão mais baratas. Pelo contrário, no período do pico dos eventos de turismo, eles ficam inacessíveis. Quem vai de Brasília para Salvador diariamente vai por 300, 400 reais, às vezes uma promoção 200, 150, 180. Quem vai na Semana Santa vai por 1.500, 2.000 e às vezes mais do que isso. Então, esta é uma questão que eu não estou discutindo agora. Já tivemos diversos debates aqui com as empresas aéreas e a representação das agências reguladoras, que eu acho que continua sendo uma questão ainda, como foi recente, uma prática que ainda precisamos aprofundar no Brasil. O Senado agora já aprova a ideia de uma prestação de contas anual dos presidentes das agências reguladoras, porque nós precisamos fazer com que as agências reguladoras elas façam a fiscalização e regulamentem mesmo, e não fiquem cada vez mais influenciadas por aqueles que estão no comando do setor. Então, eu em relação aos aeroportos, ao aeroporto da Bahia, eu gostaria de uma explicação maior. A minha ideia, a ideia que me passa é de que não havia projeto executivo, porque é muito difícil haver um projeto executivo e se ter tanta surpresa numa obra como aconteceu em Salvador. A sensação que me fica, pelas informações e discussões que tive acompanhando, é morosidade em relação à presença de funcionários, de técnicos da Infraero, de engenheiros e outros técnicos que pudessem acompanhar a obra.